No ar, o Jornal da Sete.
Tudo que é notícia no dia, você ouve primeiro aqui.
Pontualmente 7 horas em Passo Fundo, 19 graus.
Bom dia, eu sou Ieda Almeida.
Bom dia, eu sou o Regis Leonardo.
Hoje é segunda-feira, 16 de março de 2026.
E faltam 290 dias para 2027.
O Irapuru FM é 102.5.
Há 45 anos, a Rádio do Povo, gigante em audiência.
Uma emissora do grupo Irapuru de Comunicação.
Com você sempre em primeiro lugar.
Informação.
Notícia.
Música.
Esporte,
entretenimento
e bons negócios.
O Irapuru consolida a liderança na audiência com 67 mil ouvintes por minuto, conforme pesquisa IRP.
Estamos também nas plataformas digitais.
Um alcance de 100 milhões de visualizações nas redes sociais.
9 em cada 10 ouvintes e emissoras jornalísticas estão ligados na Irapuru.
Ao vivo na TV Irapuru com imagens no site, Facebook e YouTube.
E 7 em cada 10 leitores passofundenses só leem o jornal Troca-Troca.
Vamos agora com as principais manchetes de hoje.
Colheita da soja começa na região de Passo Fundo com produtividade variando entre 32 e 60 sacas por hectare.
Atividades campeiras e convivência familiar marcam evento tradicionalista em Passo Fundo.
Nova licitação para limpeza urbana terá equipes agindo no centro durante o final de semana.
Um ano sem celular na escola.
Ainda é cedo para avaliar desempenho e a família deve assumir a sua responsabilidade.
Especialistas destacam a importância das áreas protegidas para o equilíbrio ambiental em Passo Fundo.
Passo Fundo recebe a segunda edição do Summit Ambiental para discutir sustentabilidade na indústria.
Blitz da Saúde leva exames e orientações sobre saúde renal ao Passo Fundo Shopping.
Do setor policial, ainda você confere Pampa Jeep Clube, promove trilha de integração com alunos da PAI em comunidade do interior de Passo Fundo.
Ainda no setor policial, com o João Vitor Lopes, que esteve no plantão.
É, de um plantão bastante movimentado. Saída de pista deixou morto na BR-285 entre Passo Fundo e Carazinho.
Grave acidente deixa 3 pessoas mortas na 324 em Casca.
Incêndios criminosos em lojas do centro de Passo Fundo são investigados pela polícia.
Passo Fundense está na linha de frente da guerra da Ucrânia e relata a rotina sob ataques e temperaturas extremas.
Também você confere que o 2º Esquadrão prendeu um homem por posse ilegal de arma de fogo e receptação no bairro Integração.
Operação Fim de Festa autua condutores e registra ocorrência por direção perigosa.
Também tivemos a Operação Balada Segura com motoristas autuados por embriaguez e recusa ao bafômetro em Passo Fundo.
Com o Matheus Piroli.
Polícia Rodoviária Federal flagra caminhão com mais de 15 toneladas de excesso de peso em Erechim.
Destaques dos principais jornais do país nesta segunda-feira.
Israel anuncia operações terrestres limitadas no Líbano contra o Hezbollah.
Israel e Hezbollah retomaram guerra entre eles logo nos primeiros dias de outro conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã.
O grupo rebelde libanês é aliado do regime iraniano e financiado por Teerã.
Trump cogita adiar viagem à China e insiste na ajuda de Pequim para abrir o Estreito de Hormuz.
Trump diz que gostaríamos de saber antes da viagem se Pequim ajudará na coalizão para a abertura do Estreito de Hormuz.
Preço do barril de petróleo se aproxima dos 105 dólares.
A guerra entra na terceira semana com incertezas sobre a passagem de navios no Estreito de Hormuz.
Diesel sobe 8,8% no Rio Grande do Sul e chega a 6,70.
A alta na gasolina é de 1,9% em uma semana.
Em alguns municípios aqui do Rio Grande do Sul, reajuste é maior.
Petróleo disparou no mercado internacional por conta da guerra no Oriente Médio e afetou o preço nos postos.
Convocação da seleção.
A lista de Ancelotti para amistosos de março.
Técnico divulga hoje os convocados para jogos contra a França e Croácia.
Não foi dessa vez.
O agente secreto perde o Oscar de melhor filme para Uma Batalha Após a Outra.
Foi a segunda indicação de um filme brasileiro na categoria. A primeira havia sido com Ainda Estou Aqui.
É, e o valor sentimental também desbanca o agente secreto e leva o Oscar de melhor filme internacional.
Um longa norueguês venceu a disputa na cerimônia realizada no Teatro Dolby, em Los Angeles.
Ibanez tem negócios com o ecossistema do Master desde pelo menos 2019.
O governador diz que está afastado de escritório da família desde 2018, mas assinou em 2019 um contrato milionário com o fundo REAG, ligado a ex-sócio de Daniel Vorcaro.
Após caso Master, Banco Central avalia fazer ajuste na supervisão de instituições financeiras.
Entre as medidas cogitadas estão limitar mandatos de chefia para evitar o chamado risco de captura e criar comitês para analisar decisões.
CPMI do INSS cancela a sessão que ouviria presidente da Contag.
Depoimento do presidente da Contag estava marcado para hoje, segunda-feira.
O ministro André Mendonça decidiu que Aristides Veras dos Santos não era obrigado a comparecer.
Receita Federal divulga hoje as regras do Imposto de Renda 2026.
A coletiva poderá ser acompanhada ao vivo a partir das 10 horas no canal do Ministério da Fazenda no YouTube.
Bolsonaro segue estável na UTI sem previsão de alta, diz boletim médico.
Ex-presidente está internado desde sexta-feira, quando passou mal após passar mal na Papudinha, onde cumpre pena por tentativa de golpe de Estado.
Abono salarial PIS/PASEP 2026 terá novo pagamento nesta segunda.
O benefício, no valor de até um salário mínimo, é concedido anualmente a trabalhadores e servidores que atendem os requisitos do programa.
Quase 25% das empresas não conseguem gerar caixa para sequer pagar os juros de suas dívidas.
Calor de 35 graus e temporais mais longos.
Como deverá ser a última semana de verão no Rio Grande do Sul?
A sensação de abafamento deverá retornar ao estado nos próximos dias, acompanhada da chuva intensa em algumas regiões.
Polícia Rodoviária Federal apreende vinhos de luxo avaliados em 300 mil reais no Rio Grande do Sul.
Os vinhos eram importados ilegalmente no bagageiro de um ônibus de turismo.
O motorista disse que alguém entregou as caixas na fronteira e pediu para levá-las até Caxias do Sul e ele responderá por descaminho.
Homem arromba portão, invade casa e mata a ex-companheira facadas em Camaquã, diz a polícia.
Angélica Inês Estrela possuía medida protetiva de urgência.
O agressor foi preso em flagrante.
22º feminicídio registrado no Rio Grande do Sul em 2026.
E no esporte, o Inter perde por 1-0 para o Bahia em casa e termina a rodada na última posição do Brasileirão.
Com apenas 2 pontos em 6 rodadas, o time colorado saiu vaiado de campo.
E o Grêmio tem desfalque de última hora para enfrentar o Chapecoense hoje às 20h.
Além de Arthur e Gustavo Martins, o técnico Luiz Castro também não contará com o lateral Marlon.
Estas e outras informações a partir de agora no Jornal das 7, que começa com a previsão do tempo.
Previsão do tempo.
7 e 8.
7 e 8.
19 graus, e Vigranei Sampaio está com a gente e traz agora o destaque da previsão do tempo. Bom dia, Sampaio.
Bom dia, Rez, Ieda e a todos. Essa vai ser uma semana com calor, instabilidade, pancadas de chuva. A partir de quarta-feira também vamos ter noites quentes aí, manhãs abafadas. Hoje fica o céu parcialmente nublado, temperatura máxima chega a 32 graus. Na terça-feira, parcialmente nublado, mínima 20 e a máxima 32. Quarta e quinta-feira, instável com pancadas de chuva isoladas à tarde. Sexta-feira a gente vai ter o início da estação do outono às 11h45, sem previsão de chuva. Mas olha só, as mínimas na semana ficarão entre 18 e 20 e as máximas de 30 até 32 graus.
Tá aí o Ivo Granem Sampaio com a gente, trazendo a previsão do tempo. Retorna daqui a pouquinho no Repórter do Povo. Até logo mais, Sampaio.
Até daqui a pouco, Regis.
7 e 9 agora.
7 e 9.
Com 19 graus em Passo Fundo.
A colheita da soja começou na região de Passo Fundo e deve ganhar ritmo nos próximos dias, impulsionada pelas condições climáticas favoráveis previstas para a semana.
O engenheiro agrônomo Cláudio Doro, durante entrevista ao programa Cotações e Mercado aqui na Uirapuru, disse que a colheita iniciou de forma lenta, cerca de uma semana, mas a tendência é de avanço gradual à medida que mais lavouras atingem o ponto ideal.
Na região de Passo Fundo, a área cultivada com soja chega a aproximadamente 654 mil hectares e até o momento, até 2% dessa área já foi colhida.
Explicou que a produtividade observada nas primeiras áreas colhidas apresenta variações significativas.
Em lavouras visitadas recentemente no interior de Marau, houve registro de produtividade em torno de 32 sacos por hectare, inclusive em casos em que produtores acionaram o Proagro.
Por outro lado, também foram observadas áreas com rendimento superior a 60 sacos por hectare.
De acordo com Cláudio Doro, o avanço da colheita deve ocorrer de forma contínua nas próximas semanas, conforme as lavouras passam pelo processo natural de maturação.
Relatou que já é possível observar a mudança de coloração das plantas e a perda das folhas em diversas áreas, sinal de que a cultura está entrando na fase final, antes da colheita.
A expectativa é de que o processo se intensifique ao longo de março e abril, com encerramento previsto para o final de abril, quando a colheita da soja deve estar concluída na região.
E a previsão de tempo seco para os próximos dias favorece os trabalhos no campo e deve permitir o avanço das máquinas das lavouras.
Até já faz mais de uma semana que iniciou bem lentamente, mas agora não para mais. Nós temos aí praticamente aí numa área aí de 67 mil hectares, colhido aí praticamente uma área na região aqui de 654 mil hectares, na região de Passo Fundo, que planta soja. 1,5%, 2%, quem sabe já foi colhido. E a produtividade é bastante variada. É muito variado. Tem lavouras aí que nós visitamos aqui essa semana, o produtor colhendo aí em torno de 32 sacos por hectare, mas eu vi lavoura com colheita acima de 60 também.
7:11.
7:11 com 19 graus.
O Parque de Rodeios Vitor Matheus Teixeira, na Roselândia, recebeu ontem um evento voltado à valorização das tradições gaúchas e à formação cultural das novas gerações.
A programação do sexto entrevirando a Pionada reuniu jovens tradicionalistas para um dia de aprendizado sobre lidas campeiras, convivência familiar e transmissão de conhecimentos ligados à cultura do campo.
As atividades aconteceram na sede dos Cavaleiros do Planalto Médio, com participação de crianças e adolescentes de entidades tradicionalistas.
E a proposta do encontro foi ensinar práticas típicas da cultura gaúcha, como o preparo do chimarrão, além de orientações sobre carne para charque e churrasco.
O instrutor Paulo Lamaison, conhecido como Paulo Mato Grosso, explicou que a programação contou com atividades práticas com cavalos, incluindo orientações sobre encilha, além de exercícios como baliza e prova de rédea na pista do parque, demonstrações e orientações para os participantes.
Segundo ele, a iniciativa busca apresentar aos jovens como funcionam as lidas campeiras e estimular o contato com costumes transmitidos de geração em geração.
Com essa gurizada, com essa pionada, vamos mostrar para eles como é que é a nossa tradição gaúcho, campeira hoje aqui. Vamos passar o dia aqui. Vamos começar no chimarrão, o tento, a carne, o churrasco, o charque. Aí à tarde vamos para a encilha e a prova de rédea.
O segundo peão farroupilha do Rio Grande do Sul, Mateu Luiz Filini, também participa da atividade.
E afirmou que o objetivo é orientar e tranquilizar os mais novos que participam dessas atividades tradicionalistas, compartilhando experiências vividas ao longo da trajetória dentro do movimento cultural.
A gente precisa passar esse legado adiante para que justamente as próximas gerações o absorvam e passam para as outras, né? Isso que, na verdade, é o significado de tradição, é tu conseguir passar a moral, os costumes adiante. Então, eu estou um ano avançado, um ano dedicado com esse propósito, e estamos aqui, mais uma vez, antes de encerrar esse ano, para ajudar a nossa nova geração tradicionalista e...
O coordenador da sétima região, Verceli de Oliveira, destacou que o encontro reúne jovens de diferentes entidades e promove aprendizado que vai além das competições tradicionalistas.
Os peões que estão aqui, eu tenho certeza que o dia de hoje não vão ser o aprendizado só para as competições dentro da sétima região, dentro do nosso MTG, mas sim um aprendizado para a vida inteira. O tratamento junto aos mais velhos, aquela coisa do gaúcho que tem que dar um clique nessa gurizada.
7:14.
7:14, 19 graus.
E o Pampa Jeep Club de Passo Fundo promoveu sábado uma atividade de integração e inclusão voltada a estudantes atendidos pela APAE.
Essa ação foi realizada na comunidade de Santa Gema, integrou o calendário anual do clube com proposta de proporcionar aos alunos um dia de convivência e atividades fora da rotina.
O presidente do Pampa Jeep Club de Passo Fundo, Ezequiel Alibrande, explicou na Uirapuru que a iniciativa reuniu alunos assistidos pela APAE, oferecendo a eles uma experiência diferente por meio das atividades realizadas pelo grupo de jipeiros da cidade.
Os participantes tiveram a oportunidade de andar em veículos preparados para trilhas com percursos que incluíram trechos de barro, transposição de barrancos e passagem por rios.
Também a atividade apresentou um pouco da rotina das trilhas organizadas pelo clube, permitindo que conhecessem práticas que normalmente não fazem parte do cotidiano deles.
Durante o dia, os estudantes participaram de trilhas acompanhados pelos integrantes do clube e também de momentos de convivência com os voluntários.
Foi servido também um almoço de campo preparado pelos organizadores.
Conforme Ezequiel Alebrante, a iniciativa também buscou tirar os assistidos da APAE do ambiente da sala de aula e proporcionar um momento em contato com o interior, com experiências de barro, trilhas, travessias e desafios que fazem parte do cotidiano do clube.
É uma oportunidade onde os alunos vão poder sair um pouquinho daquela rotina cotidiana, entrando num jipe preparado para andar no barro, preparado para fazer transposições de barrancos, passagens, rios e tudo mais. E essa atividade, ela tende a ser uma função social, onde traz um pouquinho do dia a dia da nossa atividade de jipe clube, das nossas atividades de trilha, mostrando um pouquinho para esses alunos, esses assistidos, que muitas vezes não têm essa condição ou essa oportunidade.
7:16.
7:16, 19 graus.
Jornal da Sete, com o apoio da Via Porto Honda. Pense bem, vá de Honda. Tranquilidade garantida com a Via Porto em Passo Fundo.
Ciente, a construtora do Icon ECB, entregando inovação que transforma a cidade. Ciente, à frente do tempo.
Iote Passo Fundo, referência na ortopedia e traumatologia do Brasil. Mande o WhatsApp no 3045-9700 e agende o seu horário.
Na IESA BMW você encontra as condições exclusivas para o sedã premium mais vendido do mundo.
Esgoto tratado significa mais saúde, dignidade e um legado para as próximas gerações. A Corsan está construindo esse futuro agora. Saiba mais em teliga.corsan.com.br. Corsan, nossa natureza movimenta o Rio Grande.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
Na Big Peixe, toda semana tem uma oferta diferente. Confere só a Big Oferta da Vez. Filé de Jundiá no pacote de 800 gramas por apenas R$ 34,90. Mas aproveite, é só até sábado. Siga a Big Peixe nas redes e fique por dentro das promoções e novidades.
Coqueiros, o meu supermercado, na Avenida Presidente Vargas, bairro São Cristóvão.
De Domênico Empréstimos, precisando reformar, trocar de carro ou até mesmo viajar, ligue 3045-5886. 3046-1225 e faça uma simulação.
A Sucata Luiz Sanches paga o melhor preço de sucatas, agora com espaço mais amplo para melhor atender o nosso cliente. Latinhas 10,40 o quilo, a sucata de ferro 60 centavos o quilo. Sucata Luiz Sanches na Rua Duque de Caxias, 525, no bairro Cruzeiro. Fone 3311-5433.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
7:18.
7:18.
19 graus, reportagem policial com João Victor Lopes. Bom dia, João Victor.
Isso mesmo, bom dia para você, Regis, bom dia, Ieda. Ouvintes da Uirapuru, informação do setor policial para GM Casa e Construção, supermercados, Barcolei também, a líder desincendiadora. Olha, Regis, tivemos infelizmente um acidente, final de semana e com alguns acidentes de trânsito aqui em Passo Fundo e também na nossa região. A gente começa quando lá na madrugada de sábado tivemos uma saída de pista que deixou um morto entre Passo Fundo e Carazinho. Foi bem no limite dos municípios aí, conforme as informações apuradas no local pela nossa reportagem, o condutor de uma caminhonete Ford F-75 de cor vermelha com placas de Passo Fundo, ele trafegava no sentido Carazinho Passo Fundo quando perdeu o controle da direção e saiu da pista e colidiu contra um barranco. Infelizmente faleceu no local aí o Jair Freitas Cal, de 45 anos. Ele era o condutor, então, dessa caminhonete e foi projetado para fora do veículo após a caminhonete colidir contra o barranco. Sentimentos da família aí, que é moradores de Passo Fundo, muitos amigos, deixou aí o Jair Freitas Cal. Também do setor policial, um outro destaque que a gente traz é que tivemos um capotamento que foi registrado na RS-135 entre Estação e Sertão. Foi na madrugada, no sábado também, uma das madrugadas mais movimentadas de acidente da nossa região. Esse acidente ocorreu, então, no trecho do quilômetro 48 da RS-135, entre os municípios de Estação e Sertão. Conforme as informações apuradas, o condutor de uma Renault Kangoo, ele a Renault aí com placas de São Paulo, trafegava no sentido estação Sertão quando acabou perdendo o controle e saiu da pista. Acabou capotando, né, algumas vezes ali o carro, mas não teve ferimentos, lembrando que o cinto de segurança salva-vidas tá aí, uma das provas, né? Saiu bem de dentro do veículo, a equipe da EGR foi fazer o atendimento ali, mas ele recusou o atendimento. Também do setor policial, outro destaque é uma colisão frontal que deixou 3 mortos na RS-324 em Casca. Este fato ocorreu, então, ainda na noite da sexta-feira, mas entrou madrugada dentro, lá na linha Parise, linha 20, Parise, município de Casca, onde acabou colidindo frontalmente um veículo Volkswagen Fox e também um veículo Ford Focus, onde infelizmente teve 3 óbitos. De acordo com relatos de populares aí que presenciaram a cena do fato, o Fox ele trafegava no sentido Casca-Vila Maria quando teria realizado uma ultrapassagem e acabou colidindo frontalmente com o Fox, então, que seguia no sentido contrário. O trânsito no local, ele ficou em meia pista, mas foi atendido a toda a ocorrência pelo Batalhão Rodoviário da Brigada Militar. Infelizmente, 3 óbitos no local. Também do setor policial, neste final de semana, tivemos prisão do 2º esquadrão, aí que prendeu um homem por posse ilegal de arma de fogo e receptação lá no bairro Integração. Fato esse que ocorreu na rua Otobad, no bairro Integração, quando os policiais receberam um chamado via sala de operações, dizendo que estava tendo uma briga aí, violência doméstica, em uma residência. A Maria da Penha, né? Conforme o relato da comunicante. Então, prontamente, a guarnição foi ao local, de imediato, os policiais já tinham informação que tinha disparos de arma de fogo dentro da residência. Você imagina, os policiais já sabendo dessa situação. De imediato, então, eles foram ao local. Quando chegaram, encontraram um casal em frente à residência. E durante a abordagem, os policiais perceberam que o indivíduo segurava um objeto com a aparência de uma arma. Ao notar a presença ali da guarnição, ele tentou entrar rapidamente na residência e dispensou a arma de fogo. Na sequência, então, foi constatado que se tratava de um revólver calibre 38 em situação de furto, roubo. A arma, então, possuía uma munição intacta e uma deflagrada. Durante a revista pessoal, os policiais localizaram ainda no bolso direito do suspeito aí outras munições deflagradas. Ele foi preso aí e registrado, então, a posse ilegal de arma de fogo. Infelizmente, a vítima não quis registrar contra ele. Também do setor policial, a Operação Fim de Festa em autuou condutores e registrou ocorrência por direção perigosa. Foi na manhã do sábado, esta grande operação da Guarda Municipal de Trânsito, né? Um formato diferente que flagra aquelas pessoas que ficam perambulando no amanhecer. A ação ocorreu então na área central e também no bairro Petrópolis. Durante a fiscalização, diversos condutores foram autuados por se recusarem a efetuar o teste do etilômetro. Em uma das abordagens, um condutor acabou sendo socorrido ao hospital após se envolver em uma ocorrência de desobediência em direção perigosa. Conforme as informações, o motorista ele tentou fugir da abordagem dos agentes de trânsito, evadindo-se da viatura, né? E durante aí a tentativa de fuga, acabou se envolvendo em um sinistro com outras motocicletas que também estavam tentando escapar da fiscalização. Segundo os agentes, os motoristas foram inicialmente abordados, né? E após a denúncia de que estariam acelerando excessivamente, produzindo barulho, perturbando o sossego dos moradores, a ocorrência ela foi apresentada na DPPA Passo Fundo. E também do setor policial, deste final de semana, tivemos a Operação Balada Segura. Esta também da Guarda Municipal de Trânsito, conjunto com a Brigada Militar, porém, na madrugada do domingo, para amanhecer domingo, mais essa edição. As abordagens ocorreram na rua Capitão Eleutério. Durante a fiscalização, foram abordados 77 veículos, identificadas 89 pessoas. Conforme o balanço da operação, um veículo foi recolhido ao pátio do Alto Guincho Petrópolis e 12 carteiras nacionais de habilitação foram recolhidas preventivamente. Ainda durante toda esta ação, 9 condutores foram autuados por se recusarem a realizar o teste de etilômetro. Outros 3 condutores aí foram autuados por embriaguez ao volante, destes aí com resultados significativos no bafômetro. Foram encaminhados para a delegacia de polícia de pronto atendimento. E ao todo foram lavrados, então, 26 autos de infrações de trânsito durante a operação. Esta foi mais uma ação aí conjunta Guarda de Trânsito e também Brigada Militar. Algumas outras manchetes do setor policial na sequência com os colegas Matheus Piroli e também o Bruno Reiner. A informação para a GM Casa e Construção, Supermercados Marcolé e a líder desincentizadora.
7:31.
7:31.
20 graus em Passo Fundo.
O programa Fala Passo Fundo, sábado, recebeu em seus estúdios o secretário de Serviços Gerais, Alexandre de Mello, acompanhado do coordenador de zeladoria, Eduardo Matzi.
O programa é marcado sempre pela conexão direta das demandas da comunidade com a Prefeitura de Passo Fundo.
Durante o programa foram abordados temas relacionados à iluminação pública, que passa agora por modernização e está 100% em LED na cidade, além das ações de limpeza e zeladoria.
O secretário destacou que a ampliação de uma usina fotovoltaica com investimento a fundo perdido permitiu trazer grande economia nas contas de energia e foi direcionado para os prédios ligados à saúde do município.
O recolhimento de resíduos e as ações de limpeza urbana foram o tema central da conversa com participação dos ouvintes.
Conforme o secretário Alexandre de Mello, a reforma administrativa promovida pela Prefeitura no final de 2025 reorganizou as atribuições das secretarias, concentrando ainda mais na pasta de serviços gerais a responsabilidade pela zeladoria e organização da cidade.
Segundo ele, a mudança trouxe novos desafios, mas também permitiu que a secretaria focasse diretamente em serviços como limpeza, manutenção e fiscalização.
Foram feitas reorganizações internas e implantado um sistema de gestão das demandas da população com mapeamento georreferenciado das solicitações.
O objetivo é identificar onde são os principais problemas e agilizar o atendimento.
Dentro desse sistema também está sendo realizado um levantamento detalhado dos pontos de descarte irregular de resíduos no município.
A prefeitura também avançou na legislação para tornar mais eficiente a fiscalização de terrenos abandonados e locais utilizados para descarte irregular.
Antes das mudanças, o processo para aplicação de multa era considerado muito demorado, exigindo diversas visitas do fiscal ao local.
Com as alterações na lei e a modernização dos procedimentos, a resposta passou a ser mais rápida.
Em 2025, foram arquivados 869 processos após proprietários regularizarem a situação de seus terrenos, muitas vezes após receberem notificações preliminares ou multas.
A prefeitura também passou a utilizar ferramentas digitais como notificações por WhatsApp e comunicação direta através do cadastro do contribuinte no sistema municipal, o que acelerou a resolução de diversos casos.
Em 2026, o ritmo segue intenso.
De acordo com o secretário, já foram mais de 200 processos encerrados após a adoção de providências por parte dos responsáveis pelos imóveis.
O secretário também destacou o crescimento da cidade, com novos loteamentos, expansão urbana, que exige cada vez mais serviços de manutenção e limpeza.
Por isso, a prefeitura trabalha agora com uma nova licitação para a limpeza urbana, que deverá ampliar significativamente a cobertura desses serviços no município.
A licitação, que já teve empresa vencedora definida e aguarda agora a homologação, prevê aumento nas metragens de roçada, capina, varrição, além da inclusão de novos serviços que não estavam contemplados no contrato anterior.
Entre as novidades está a implantação de varrição mecanizada e ampliação do trabalho de limpeza na região central.
Atualmente o serviço ocorre de segunda a sábado, mas com o novo contrato deverá ser realizado diariamente, garantindo que locais de maior circulação de pessoas permaneçam limpos durante toda a semana.
A nova licitação representa um avanço importante para acompanhar o crescimento de Passo Fundo e atender as demandas da população por uma cidade mais limpa e organizada.
A expectativa da administração municipal é de que, com a ampliação dos serviços e o reforço na fiscalização, seja possível melhorar ainda mais os indicadores de limpeza urbana e reduzir os problemas causados pelo descarte irregular de resíduos em diferentes regiões da cidade.
Nessa nova licitação que nós estamos aguardando a homologação nos próximos dias da empresa vencedora, nós estamos aumentando a metragem de roçada, nós estamos aumentando a metragem da varreção, nós estamos aumentando a metragem da capina, nós estamos incluindo novos serviços que não existiam na licitação anterior, de varreção mecanizada, nós estamos incluindo o domingo na varreção, na região central. Paralelo a isso aí, nós temos as nossas equipes que trabalham na manutenção dos espaços públicos, na poda, no manejo arbóreo.
7:35.
7:35.
20 graus com tempo parcialmente nublado em Passo Fundo.
Um ano após a entrada em vigor da legislação que proíbe o uso de celulares em sala de aula e nos intervalos, escolas de Passo Fundo começam a traçar um primeiro balanço da medida.
E o programa Sem Segredo da Uirapuru reuniu especialistas e gestores educacionais na manhã de sábado. Participaram do debate o secretário municipal de educação, Adriano Teixeira, a professora Rosimar, doutora em educação, vice-diretor do Colégio Notre Dame, Vanderlan Lima, e por telefone, a diretora da escola, Vomar Salton, Elisena Maidana.
Se por um lado a proibição é vista como um sucesso no aumento da interação social e na redução de distrações, por outro, o impacto direto na aprendizagem ainda é uma incógnita, que exigirá paciência e principalmente o engajamento das famílias.
O consenso entre os educadores é que a mudança mais visível aconteceu nos corredores e pátios.
O recreio ficou mais barulhento, com muito mais interação, brincadeiras, jogos e atividades físicas.
Apesar do otimismo com o ambiente escolar, a expectativa de uma melhora imediata no desempenho acadêmico ainda não se concretizou.
Adriano Teixeira explicou que os dados da rede municipal não mostram um pico de melhoria nas notas em 2025.
E disse que mais fácil foi feito, que é proibir o celular na sala de aula e no intervalo, mas o difícil é ter a atenção desse aluno com qualidade. A escola sozinha, segundo o secretário, não vai fazer milagre.
Na Escola Estadual Valmar Salton, que atende 120 alunos em tempo integral no bairro Bom Jesus, a adaptação foi positiva.
A diretora Elisena contou que, após um período inicial de estranhamento, os alunos encontraram novas formas de ocupar o tempo.
Tiveram que buscar outras atividades, como esportes e brincadeiras no pátio. Na sala de aula, a atenção melhorou muito.
E eu acho que na relação pedagógica também é bastante positivo, porque embora a gente tenha que adequar a nossa prática pedagógica ao uso das tecnologias, nós na escola temos equipamentos tecnológicos, Chromebooks, suficiente para o número de alunos. Então nem nas atividades pedagógicas foi necessário que eles estivessem usando os celulares. E prende mais a atenção deles, né? Eles estão mais, eles ficam mais atentos à sala de aula, porque o celular é um recurso que distrai muito, distrai os adultos, né? Quanto mais as crianças.
Uhum. A professora Rosimar destacou que o aprendizado é fruto de múltiplos fatores e reforçou que é um ciclo que precisa ser cumprido e que, por enquanto, está se plantando as sementes da atenção e da convivência.
Acreditem na educação, acreditem no potencial das escolas. Em casos de dúvidas, o diálogo é sempre a melhor ferramenta, o melhor caminho, seja para a discussão do celular, seja para qualquer outra discussão. E a escola, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser protegida, e isso passa muito pelas famílias. Famílias precisam acreditar cada vez mais na escola, cada vez mais na educação.
E ainda um dos pontos mais críticos levantados no debate foi a resistência ou a falta de apoio de parte das famílias.
Vanderlei Lima citou uma pesquisa preliminar do Sinep-RS que indica que, embora mais de 90% das instituições de ensino privado vejam a medida como favorável, o apoio dos pais cai para cerca de 58%.
Nós não acreditamos numa educação sem a parceria da família. Esse é um ponto. E apoiar o não uso do celular na sala de aula é uma coisa, ok, eu apoio. Agora, esse reforço que é o que o adolescente, o que a criança está fazendo em casa nas suas horas vagas, né? Qual é o meu comportamento enquanto pai, enquanto mãe, enquanto responsável por aquela criança, por aquele adolescente. E aí é uma questão de responsabilidade, né? É obrigação minha enquanto pai, é responsabilidade minha enquanto pai estar orientando.
Agora 7:39.
7:39.
20 graus aqui em Passo Fundo.
E uma ação de orientação e prevenção em saúde foi realizada em Passo Fundo Shopping, sábado, com a promoção da Blitz da Saúde, organizada pelo Hospital São Vicente.
E essa atividade que aconteceu em frente ao Laboratório de Análises Clínicas do Hospital, instalado no shopping, e teve como objetivo conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do cuidado com a saúde dos rins. A programação, que contou com orientações, demonstrações educativas e serviços de verificação de indicadores de saúde.
Durante a entrevista ao Irapuru, falaram sobre a iniciativa do nefrologista Dr. Guilherme Gustavo Dorigo, preceptor da residência de clínica médica do São Vicente, e Matheus Cunha, enfermeiro e coordenador do serviço de terapia renal substitutiva do hospital.
O doutor Guilherme explicou que o cuidado com os rins precisa ser observado de forma preventiva, especialmente porque as doenças renais muitas vezes evoluem de forma silenciosa.
Segundo ele, o tema ganha destaque neste período em função do Dia Mundial do Rim, celebrado em 12 de março, que busca chamar a atenção da população para a importância de avaliar regularmente a saúde renal.
Conforme relatou, exames simples como o exame de urina e dosagem de creatinina no sangue permitem identificar alterações na função renal, ainda nas fases iniciais, possibilitando acompanhamento e tratamento antes que a doença evolua para estágios que exijam terapias como a hemodiálise.
Então, falar do rim é realmente a gente falar do check-up anual, com um exame simples, né? Um exame simples de um exame de urina ou uma simples creatinina, que são exames tanto simples da forma como é coletado, como em termos simples economicamente, né? São exames de baixo custo e com uma alta efetividade para a prevenção das doenças renais e, consequentemente, o que a gente quer é evitar a fase final, né? A ponta da cadeia, que é a hemodiálise.
O enfermeiro Matheus Cunha explicou que a Blitz da Saúde reuniu uma equipe multidisciplinar e profissional do Hospital São Vicente de Paulo para orientar o público sobre os hábitos que ajudam a preservar a função dos rins.
Segundo ele, participaram da atividade enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionista, assistente social, psicólogo e médicos que prestaram informações sobre alimentação, hidratação e prevenção de doenças que podem comprometer a saúde renal.
Ele acrescentou que a equipe também realizou verificação de pressão arterial, glicemia, além de apresentar exames utilizados na avaliação da função renal, como a creatinina e a ureia, destacando que a procura por atendimento relacionado a doenças renais tem aumentado, o que reforça a necessidade de ações de prevenção e informação à comunidade.
A demanda está bem alta, né? A gente até tem pacientes em lista de espera já, né? Que a gente está tomando os devidos cuidados, né? Mas a gente consegue fazer hemodiálise e o paciente não fica desassistido em momento algum. Né? A demanda cresceu desse ano para cá, né? Então a tendência é crescer cada vez mais, porque a população está crescendo bastante, né? E a doença renal crônica também.
7:42.
7:42.
21 graus em Passo Fundo.
A preservação ambiental nas cidades envolve legislação, planejamento urbano, participação da sociedade e ações de conscientização.
Esses temas estiveram no centro do debate do programa Uirapuru Ecologia da Uirapuru, que tratou da importância das áreas verdes e das áreas protegidas para o equilíbrio ambiental e para a qualidade de vida da população.
Durante a edição foram abordados assuntos como a função das áreas de preservação permanente, aplicação do Código Florestal, a necessidade de proteger margens de rios e topos de morro, além de iniciativas voltadas à conservação do Rio Passo Fundo e projetos de educação ambiental desenvolvidos em Passo Fundo.
A bióloga Flávia Biondo, presidente do Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas, o GESP, explicou que as áreas protegidas são espaços definidos por legislação para garantir a conservação da natureza, incluindo APPs, reservas legais, unidades de conservação previstas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação.
Destacou que essas áreas são fundamentais tanto no meio rural quanto no urbano, pois ajudam a preservar recursos hídricos, proteger o solo e contribuir para a biodiversidade.
Também ressaltou a importância do Rio Passo Fundo, lembrando que grande parte da água utilizada pela população vem da bacia hidrográfica do rio.
Segundo ela, o GESP mantém há cerca de 2 décadas o projeto Rio Passo Fundo, Sociedade e Cidadania, desenvolvido em parceria com o Ministério Público, além de defender iniciativas como a preservação das APPs e a implantação de um parque linear do Rio Passo Fundo.
Áreas protegidas é o que está mais rigorosamente delimitado pelas legislações, que tanto estão dentro do Código Florestal, as áreas de preservação permanente, que são as chamadas APPs, né, que envolvem, então, junto com rios, com áreas úmidas, com florestas de morro, de mangues, de banhados, né, que precisa ter o espaço de proteção das águas e do solo.
Durante o Uirapuru Ecologia, apresentado neste sábado por Luiz Paulo Fragomeni, a bióloga Raíssa Biondo da Silva, secretária do GESP, destacou que a proteção ambiental também está relacionada à segurança das pessoas.
Explicou que áreas como topos de morro e margens de rios recebem proteção legal porque apresentam riscos quando ocupadas de forma irregular, principalmente em períodos de chuvas intensas.
E observou que deslizamentos de terra e alagamentos registrados em diferentes regiões do país demonstram a importância de respeitar as regras previstas no Código Florestal, que estabelece limites para a ocupação e uso dessas áreas.
Para ela, o cumprimento da legislação ambiental é uma das principais formas de prevenir danos ambientais e reduzir riscos para a população.
Não é só a proteção da natureza em si, mas é a proteção das pessoas também, porque um morro tem uma estrutura completamente diferente. Com a quantidade de chuvas que a gente está tendo, é um perigo para as pessoas estarem morando naquele lugar. Além dessa proteção da área biológica em si, da natureza, também é uma proteção para as pessoas.
A jornalista Ellen Silveira, integrante do GESP, também destacou o papel da comunicação na divulgação das iniciativas do grupo e na ampliação do debate sobre preservação ambiental.
Sobre essa questão de APPs, vem junto muito com o projeto que a gente está fazendo das trilhas, né? O quanto a gente também consegue, através disso, trazer falas sobre lugares em que a gente vai na nossa cidade, que a gente vai por uma questão de lazer. Às vezes a gente não consegue mais ver prédios e não tem mais natureza. Consegue também trazer essa questão de outras conversas que a gente pode ter através de, por exemplo, a gente vai na Gari, mas a gente não sabe a parte histórica, ambiental, sobre eles, que é importante.
7h46.
7h46, 21 graus.
Depois dos comerciais, informações aí do setor policial, complemento que vem com o Matheus Piroli.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
7h50.
7h50.
Com 21 graus, Matheus Piroli, informação policial. Bom dia, Piroli.
Bom dia, Regis. Bom dia, Ieda. Bom dia aos nossos ouvintes. As informações do setor policial para a GM Casa e Construção. Vai construir ou reformar? A GM Casa e Construção tem tudo para sua obra. Na IRS 324, saída para Carazinho. Supermercados Marcolã. São 50 anos de história aqui em Passo Fundo. Cadastre-se no Clube Marcolã e receba ofertas e descontos exclusivos. E também a Líder Desinsetizadora. Se o seu problema for detetização, nós temos a solução. Passo Fundo e Vila Lângaro tem a Líder Desinsetizadora. Olha, o colega João Victor Lopes já destacou anteriormente aqui no Jornal da Sete, né, que foi um final de semana, infelizmente, de muitos acidentes aqui na nossa região. Os acidentes que começaram ainda lá na madrugada da sexta-feira, né? Tivemos aquele acidente gravíssimo, né? Na BR-386 em Soledade. Foi por volta aí de 00:30, já da sexta-feira, 13, né? No quilômetro 231 da rodovia. Esse acidente resultou na morte de duas pessoas e outras três que ficaram feridas. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, um automóvel seguia no sentido interior capital quando o motorista tentou realizar uma manobra para evitar para desviar de um ônibus que vinha no sentido contrário. No momento que acessou o acostamento para contornar a situação, o veículo acabou perdendo o controle, invadiu a pista contrária e atingiu uma carreta que estava parada na rodovia após apresentar problemas mecânicos. O motorista do automóvel morreu no local e um dos passageiros chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu logo após dar entrada no hospital Frei Clemente em Soledade. Conforme a Polícia Civil, Tiago Francisco Lima Eli, 39 anos, de Marau, e Cláudio Omar Richter, que era motorista do Fiesta de 42 anos, também morador de Marau, acabaram morrendo em decorrência do grave acidente envolvendo, então, esse Ford Fiesta e uma carreta Mercedes-Benz que estava parada em cima da pista, estava com problema mecânico, e um ônibus, né, foi desviado da carreta, o carro, para não colidir de frente com o ônibus, acabou indo para a pista contrária e se deparou com a carreta parada, acabou colidindo aí de frente, deixando essas duas pessoas mortas. Os outros três ocupantes do carro foram encaminhados a um hospital com ferimentos graves, né? Foram encaminhados ao hospital lá de Soledade para atendimento. Tivemos também ontem de manhã um acidente de trânsito na 324 entre Passo Fundo e Marau, nas proximidades do Arroio do Burro Preto. De acordo com as informações apuradas no local, um caminhão carregado com uvas seguia no sentido Marau-Passo Fundo quando a carreta se desprendeu do veículo nas proximidades de uma curva. Após se soltar, a estrutura atingiu frontalmente um Volkswagen Gol com placas de pontão, que trafegava no sentido contrário da rodovia. No carro estavam um motorista e uma passageira. As vítimas receberam atendimento no local e foram encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Marau ao Hospital Cristo Redentor para avaliação médica. Conforme informações iniciais, ambos estavam em estado estável de saúde. As circunstâncias que provocaram o desprendimento da carreta ainda deverão ser apuradas pelas autoridades. Em razão do acidente, o trânsito na 324 ficou parcialmente interrompido. O fluxo no sentido Passo Fundo Marau chegou a ser bloqueado, enquanto no sentido Marau Passo Fundo permaneceu lento, com apenas uma faixa liberada para a passagem de veículos. E agora pela manhã, já nesta segunda-feira, o Corpo de Bombeiros Militar de Getúlio Vargas atendeu uma ocorrência de incêndio em um galpão utilizado como depósito no interior de Erebango, na comunidade de Linha Chalé. O chamado foi registrado por volta das 5 horas da manhã. Ao chegar ao local, a guarnição constatou que as chamas já haviam tomado o galpão, que acabou sendo completamente consumido pelo fogo. Dentro da estrutura havia um veículo, um GM Celta, que também foi destruído pelas chamas. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido na ocorrência. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Agora há pouco, por volta de 7 e pouquinho da manhã, os bombeiros tiveram outro chamado lá para o interior de Erebango. Ainda não se sabe se foi para esse mesmo local, se de repente o fogo reiniciou, né? Ou se foi para outra ocorrência. A gente está aguardando aí maiores informações do Corpo de Bombeiros Militar lá de Getúlio Vargas, que eles tiveram outro chamado de incêndio no interior de Erebango também. Provavelmente deve ser esse aí, viu, Regis? Uhum. Que tenha ficado aí algum rescaldo a ser feito, enfim, o fogo, enfim, teve uma reinição ali. Mas vamos seguir acompanhando aí, monitorando, ver se é esse fato ou se teve outro aí lá no interior de Erebango. Informações do setor policial que eu trago ao vivo aqui no Jornal da 7 para a GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desinsetizadora.
Agora 7h55.
7h55.
Com 21 graus aqui em Passo Fundo. E o Passo Fundo Futsal foi campeão da Copa dos Campeões. Depois de uma grande batalha, o time aqui da nossa cidade conquistou o primeiro título da temporada. A Copa dos Campeões, que foi disputada, então, nos últimos dias, com o acompanhamento aqui da nossa reportagem esportiva com o Cleiton Vasconcelos. A equipe aqui de Passo Fundo, então, conquista o seu primeiro título da temporada. No esporte, ainda nós tivemos a derrota do Inter ontem, mais uma derrota em casa, foi para o Bahia, placar de 1-0. E esse jogo colocou o Inter na lanterna do Campeonato Brasileiro. O Inter ainda não venceu na competição. E hoje à noite tem o Grêmio, né, que joga também pelo Campeonato Brasileiro, enfrenta a Chapecoense em Chapecó, o horário do jogo, 8 da noite.
Jornal da 7 com apoio da Via Porto Honda, pense bem, vai de Honda, tranquilidade garantida com a Via Porto em Passo Fundo.
Ciente, a construtora do Icon ECB, entregando inovação que transforma a cidade. Ciente, à frente do tempo.
Iote Passo Fundo, referência na ortopedia e traumatologia do Brasil.
E as BMW, aqui você tem condições exclusivas.
Também Corsano, nossa natureza movimenta o Rio Grande.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
Coqueiros na Presidente Vargas, bairro São Cristóvão.
De Domênico Empréstimos, ligue 30-45-58-86, faça uma simulação.
Sucata Luiz Sanches, na rua Duque de Caxias, no bairro Cruzeiro.
7h57.
7h57.
Com 21 graus aqui no centro de Passo Fundo, o tempo é parcialmente nublado.
E o Jornal da 7 vai ficando por aqui.
Bom dia.
Bom dia.